Vamos falar sobre a proclamação da República. O nosso convidado é o Ramatiz Jacino, historiador e professor do bacharelado em Ciências Econômicas da Universidade Federal do ABC. Oi, Ramatiz, bom dia.
Bom dia, Marilu. É um prazer falar com você, falar com seus ouvintes.
Igualmente. Ramatiz, vamos falar sobre a proclamação da República, né? 15 de novembro, estamos aqui no feriado. E a proclamação da República foi um golpe? Explica pra gente, Ramatiz.
Olha, foi um golpe, realmente foi um golpe. A maneira como se transitou o poder da monarquia para a República foi um golpe. Mas mais do que um golpe, foi um movimento que contou com setores do exército, das forças armadas e setores das oligarquias cafeeiras, paulistas, enfim, mas foi um movimento absolutamente distanciado do povo. Foi um movimento, foi uma disputa entre setores das elites, das oligarquias, pelo poder. Então foi, não tem, na minha compreensão, não tem uma representação, não é resultado de uma demanda popular, foi um movimento das elites.
Conta como é que estava naquele momento, né, a história do Brasil.
Olha, nós, desde a colônia, depois no primeiro reinado, na regência, no segundo reinado, os grupos que se articulavam em torno da monarquia, principalmente o grupo dos canavieiros do Nordeste, aquelas oligarquias mais antigas. Surgia uma outra oligarquia aqui no Sudeste, especialmente em São Paulo, que é a oligarquia cafeeira, que começava a ter um grande poder econômico, mas disputava o poder político. Em 1878, eles fundam o Partido Republicano Paulista, em Itu, e a partir daí começa um grande movimento, que já existia, mas consolida um grande movimento, para derrubar as monarquias, para transitar o poder para essa nova oligarquia que queria alçar a poder, né?
Sim, e a partir daí conseguiu, portanto, né, eles conseguiram fazer a proclamação da República. E agora, como é que ficaram, né? No caso, os escravos, enfim, os mais pobres, como é que ficou toda essa questão?
Os escravizados já tinham sido oficialmente libertados em 1888, um ano antes.
Isso.
Esses ex-escravizados, seus descendentes, foram todos marginalizados a partir de uma construção, de uma sociedade que vai se dando ao longo do século XIX, que tem como uma das perspectivas é branquear o país. E branquear o país significa marginalizar os ex-escravizados, seus descendentes. E aí tem todo aquele movimento de fortalecimento da imigração, impedimento ao trabalho, impedimento ao estudo, impedimento de acesso à terra, com a Lei de Terras de 1850. Enfim, tem todo um processo que vai levando essa população à marginalização, à exclusão social.
É como você falou, né, Ramatiz, no caso, o povo, né, os pobres, a maioria da população, não participou, né, ativamente dessa proclamação da República, né? E quais os efeitos disso, né, na sua opinião?
Essa proclamação foi um movimento tão de elite que uma parte da população, inclusive, se nós olharmos pelo nosso olhar de hoje, até talvez equivocada, porque esse monarquia e república, certamente a república é algo mais avançado, mas uma parte da população se sentia tão pouco representada que defendia a monarquia. Por exemplo, o movimento de Canudos, liderado por Antônio Conselheiro, um movimento importantíssimo na Bahia, eram monarquistas. O movimento de Contestado, que aconteceu na divisa entre Paraná e Santa Catarina, era monarquista. Então o povo estava realmente absolutamente apartado desse movimento, né? Não quer dizer que a monarquia fosse melhor que a república, mas para o povo não tinha absolutamente diferença alguma.
Quer dizer, desde muito tempo as forças militares, né, já também entravam na política, né, Ramatiz? Dá para explicar muita coisa no Brasil, né?
Entravam na política de maneira bastante torta, né? Porque o Marechal Deodoro da Fonseca, por exemplo, que é o primeiro, né, presidente republicano, até alguns meses antes de instaurar a República, ele era monarquista. Então ele foi uma espécie de Michel Temer da época, né? Que estava de um lado e aí quando o vento virou ele foi para o outro lado, né? Entendi. Então, e assim, e com grande apoio do exército, setores militares, que sempre se sentiram, durante muito tempo, se sentiram legitimados para tutelar a política no Brasil, né? Então esse é algo extremamente negativo, evidentemente dentro de um contexto bastante diferenciado do claro. Que nós vivemos hoje, mas também tinha esse sentimento de tutela.
Exato. Bom, vamos falar, e é bem diferente, né, Matheus, o que aconteceu, por exemplo, na Revolução de 1930, né? O movimento, né, que teve a participação também dos sindicatos, não é isso?
Sim, a Revolução de 30 já teve um outro caráter, que é justamente uma resposta àquela política estabelecida justamente por aquelas oligarquias cafeeiras e também as oligarquias pecuaristas de Minas, que ficou conhecido como a política do café com leite, que aí foi a derrubada de Washington Luiz, um grande cafeicultor paulista, por esse movimento de 30, e que teve um apoio de um setor do exército, mas um setor do exército, setor das Forças Armadas, progressista até então, que era aquele setor do movimento tenentista, liderado inclusive na época por Luiz Carlos Prestes, que mais tarde se torna dirigente do Partido Comunista. Na época ele não era comunista. Mas então era um setor progressista que contribuiu com essa revolução. E que depois, aí que foi por outros caminhos, Getúlio Vargas acabou indo por outros caminhos, a implementação do Estado Novo. Mas naquele momento era um movimento bastante progressista, sim.
Certo. E, Ramatiz, vamos falar um pouco né, desse sistema, né, do republicano, enfim, a importância da república. E você já começou a fazer, né, o paralelo, né, que eu ia te perguntar, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho de república, esse sentido hoje.
Olha, no que diz respeito a seu sentido mesmo profundo da expressão república, na minha concepção, nós não vivemos uma república plena, né? Se república é a coisa pública, é a coisa do povo, nós não vivemos uma república plena, principalmente a partir de 2016, quando foi dado um golpe de Estado, né? E a maneira como as oligarquias, as velhas e novas oligarquias, tanto aquelas antigas, escravistas, que se mantêm no poder até hoje, quanto o sistema financeiro internacional, como domina uma política, como domina o poder executivo, legislativo e principalmente o judiciário, e ontem nós vimos o depoimento do ex-presidente Lula e dá para perceber o quanto que o judiciário tem sido parcial, tem sido politizado. Então, é muito difícil dizer que nós vivemos uma república plena a partir de que esses poderes estão de tal forma contaminados com os interesses das oligarquias, com os interesses do sistema financeiro internacional.
Então, Ramatiz, quando você explica isso, você que é professor de história, e a gente conversa, né, com as pessoas na rua, enfim, e a gente percebe que não existe esse conhecimento, né, que você está passando agora para os ouvintes, né? A pessoa não tem a mínima ideia, não faz essa comparação. Você acha que vai ficar mais difícil ainda de explicar isso nas escolas? A gente tem aí a escola, essa polêmica, né, a escola sem partido. Como é que você vê a aula de história, né? Como ensinar isso que você está falando, né, nas escolas daqui para frente?
Olha, se esse projeto de escola sem partido passar, isso é uma tragédia para a educação, é tragédia para as novas gerações, porque é o impedimento do ensino, do que existe, de tudo que diz respeito aos seres humanos. Quer dizer, todas as humanidades, e talvez até as disciplinas ligadas a exatas, podem ser afetadas por esse projeto obscurantista. Então, realmente é uma tragédia. A falta de informação da população em geral é compreensível por duas razões. Primeiro que, como eu falei, esse movimento não tem nada a ver com o povo, né? As pessoas não têm relação alguma com esse movimento de 15 de novembro, que instaurou a República. E segundo, a falta de acesso à educação, a dificuldade de aprendizagem, a baixa qualidade das escolas públicas, e o que dificulta é que as pessoas se apropriem da sua história, né? E aí, puxando a brasa para a minha sardinha, me parece assim que é fundamental que o povo se aproprie da sua história, até a partir do momento que você sabe qual é a sua história, você sabe quem você é e você sabe para onde você pode caminhar, né? E a falta de conhecimento histórico é extremamente grave por as pessoas não saberem quem são, quem somos nós brasileiros, qual é a nossa origem de fato, qual é a nossa trajetória. Então, realmente, o ensino da história, que está muito precário, corre o risco de virar, difícil até uma expressão para dizer, o horror que significaria o ensino de história sobre uma lei como dessa escola se pratica, né? Mas seria uma tragédia.
Certo. Então, por exemplo, essas informações, né, que você está passando sobre a proclamação da República, né, desvendando, né, tudo o que aconteceu por trás e efetivamente, né, na história brasileira, ajudaria muito a compreender o Brasil de hoje, né?
Sim, ajudaria com certeza. Eu acho assim, curioso que eu estive em alguns países aqui na América Latina, estive na Venezuela bastante tempo atrás, estive em Cuba, na Colômbia, e como que os nossos irmãos aqui, os nossos vizinhos, pelo menos nesses países, o quanto a população conhece da sua própria história. E aí eu acho que isso que faz com que esses países, e aí não é reforçando nenhum complexo de vira-lata, mas eu acho uma questão específica, que muitos desses países, a população tem uma autoestima muito grande, uma valorização muito grande de si próprio, porque tem a compreensão e estuda a sua história, né? Então, compreender a história é muito importante para se compreender, para saber de onde viemos, para onde vamos, o que, que nós podemos fazer, quem somos nós de fato, né? No Brasil ainda tem essa ideia, achando que nós somos um país de maioria branca, homem hétero, de classe média, do Sudeste, né? Uhum, o Brasil é muito mais diverso do que isso, né?
Então, claro.
Nos compreendermos, nos entendermos, né?
Sem dúvida. Bom, esse exemplo que você deu da América Latina, de alguns países, né, é importantíssimo, né? A gente percebe isso. Eu fiquei impressionada também, eu cheguei uma vez a ir a Cuba, muitos anos, e eles sabiam qual que era a capital do Brasil, que era Brasília. Sim. Né? Impressionante. E aqui, às vezes, né? Enfim, é muito complicada essa questão, né? A pessoa não sabe exatamente o que significa a palavra democracia. Isso eu percebi nessa eleição, inclusive, né? Não sabia o que era a democracia.
Exato, mas eu acredito também, mas eu acho que não é possível, não devemos responsabilizar o povo. Eu sei que não é isso que você está fazendo, mas são as elites que deliberadamente impede que o povo se aproprie da sua história.
Exato.
Você pegar a história, por exemplo, do 13 de maio da Princesa Isabel, é uma razão, é para tirar o protagonismo dos negros, dos escravizados, pela derrocada da escravidão. Então se cria uma figura mítica, uma princesa branca, boazinha, cristã, que assinou uma lei para libertar os coitadinhos. Então tirar o protagonismo do povo. Então, essa narrativa histórica, ela é deliberada, ela tem uma razão, né, que é alienar o povo.
Perfeito. Tá certo, Matias. A gente agradece aqui a sua fala, a sua explicação sobre proclamação da República e tudo mais. Muito obrigado, um grande abraço para você e até a próxima.
Eu que agradeço, Angelo, um grande abraço para você, para os ouvintes. Parabéns pelo trabalho extraordinário que é feito pela Rádio Brasil Atual. Um grande abraço.
Muito obrigada. Falamos aqui com o Ramatiz Jacino, historiador e professor da Universidade Federal do ABC.